Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa bimensal de informação e análise.
Boa tarde a todos os radio-ouvintes, no microfone Joelma Mendes. O programa da semana é dedicado ao Dia Internacional de Direito à Bardade sobre graves violações de direitos humanos e para a dignidade humana, que está assinalado todo ano, no dia 24 de março. Nós lembramos como depois do tema central e de espaço cidadania, nós vamos abrir linha para comentários, sugestões ou perguntas. Ouvintes, vou poder ligar para os seguintes números: 95-539-6170 ou 96-607-0843, ou também vou poder enviar mensagens para a página do Facebook ou no na Guiné-Bissau. Está na ar Perspectivas. Gosto não vai apresentar notícias.
Depois de 20 anos de promulgação da Lei de Terra de Guiné-Bissau e lançado a hoje, dia 22 de março de 2018, na Bissau, projeto Ntene Terra para uma governança responsável, um projeto de apoio à implementação da Lei de Terra na Guiné-Bissau. Esse projeto vai ser implementado para a FAO e financiado pela União Europeia no quadro de parceria estratégica no domínio fundário. A implementação desse projeto vai permitir comunidades rurais e periurbanas, assim como produtores, beneficiar de uma maior segurança de posse de terra para uma melhor segurança alimentar e nutricional. Para o diretor-geral da Agricultura, Carlos Amarante, questão de terra sempre tratado com muita deficiência. Nesse momento, não tem 410 mil hectares de caju e tem também mangas e problemas à volta de terra. E esse regulamento de lei de terra não vai permitir balizar a utilização de terra. Esse projeto de 4 anos não vai fortalecer e operacionalizar comissões de terra com seus próprios recursos, suma eles Comissão Nacional de Terras, 9 Comissões Regionais de Terra, 38 Comissões de Terra Sectoriais, assim suma Observatório Nacional de Terra. E apresentado no dia 21 de março, na Bissau, relatório de ONG Voz de Paz intitulado Fala de Mulher, financiado pelo Fundo de Nações Unidas para a Consolidação da Paz. O DEFATI, diretora interina de Voz de Paz, apresenta estudo baseado na escutação que fazia na todo o território nacional e que está mostra qual que é o obstáculo que está a participação de mulheres guineenses na esfera de tomada de decisão e garantindo a Cumã está em curso formações de capacitação para mulheres na gestão do conflito com liderança.
Você irá fazer formação de capacitação de mulheres, não só na gestão de conflito, mas também na liderança e nos está a fazer advocacia para a promoção de mulheres na esfera de tomar a decisão. Este relatório é um utensílio e também não tem nenhuma voz, não temos programas, emissões de rádio, de spots, tudo isso não pensa como é poder juntar para concorrer, para poder ajudar, para não ter mulher na que nós estamos. Esse é o objetivo e um trabalho que nós fazemos tudo, a nossa voz, para tudo outro, a população de Guiné, e também um compromisso com o nosso seguinte próprio é assim, né? Para cada quem nascer lado, para fazer o que é poder, para poder ajudar a promoção de mulher amanhã, nas próximas eleições.
Representante adjunto do secretário-geral da ONU, David McClankar, lembra como o comportamento de mulheres é essencial para a paz, para o desenvolvimento e igualdade de gênero e objetivo número da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. Esse relatório tem inserido no quadro do projeto Caminhar para um Novo Equilíbrio na Guiné-Bissau, cria espaço para uma verdadeira participação de mulheres na gestão pacífica de conflitos e na governação. Programa de Nações Unidas para Desenvolvimento, PNUD, e Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau, realizada na Dakar, no dia 20 de março, uma mesa redonda com parceiros internacionais acreditados na Guiné-Bissau, mas com sede na Senegal, para poder mobilizar fundos para a realização de próximas eleições previstas para 2018-2019. Esse evento tem lugar uma semana depois do governo de Guiné-Bissau com Nações Unidas assinar na sexta-feira, 9 de março, documento do projeto Apoio a Ciclo Eleitoral 2017-2019, que está a propor a criação de um fundo comum de doações para financiamento de eleições, incluindo atualização de recenseamento e operações eleitorais. projeto está orçado na 7,7 milhões de dólares, onde com 1 milhão de dólares e garantido já para o governo de Guiné-Bissau a quando de cerimônia da assinatura do documento do projeto. Mas existe ainda uma lacuna de mais de 6 milhões de dólares que deve ser preenchido para contribuições de comunidade internacional. A representante especial adjunto do secretário-geral do ONU e igualmente a representante residente de PNUD, David McLankar, afirma que o apoia o processo eleitoral para garantir eleições legislativas inclusivas, livres e credíveis na 2018, dentro de prazo legalmente determinado, deve ser uma prioridade de Nações Unidas, conforme estabelecido na última resolução do Conselho de Segurança. Passilado, representante da União Europeia, Vítor Madeira dos Santos, fala que a missão de Dakar serve também para informar parceiros internacionais sobre desenvolvimentos relacionados com a organização de eleições legislativas co-presidenciais. Programa Alimentar Mundial de Nações Unidas PAN manda na segunda-feira, dia 19 de março, para Ilhas de Bijagós, 33 toneladas de arroz, feijão com óleo, doado para Estados Unidos, e pizza enlatado, doado para o governo do Japão. Essa atividade é parte de distribuição trimestral que PAN faz para assistência para o programa de cantina escolar, que está gerido para o Ministério de Educação e Ensino Superior, com apoio de PAM, com ONGs, FASPB e CEMIDI. Graças à parceria de organizações não governamentais, PAM supera desafio logístico e desde ano letivo 2016-2017, doações para a cantina escolar também diretamente para mais de 8 mil crianças nas 55 escolas da região de Bulama-Bijagós, de total de 173.600 e 758 escolas do país. Com o apoio do Ministério da Educação, ONG Ação para Desenvolvimento e PAM, cozinheiras de escolas de Bijagós recebem formação sobre preparação de refeições, cuidados de higiene e uso de produtos locais nutritivos, como uma moringa, bobra, com folha de mandioca. Alimentos que estão mandados para doadores internacionais de PAM e destinados exclusivamente para alunos de escolas designadas para o programa de cantina escolar. Uso desse alimento para qualquer outro fim é proibido, uso ilegal e punido para lei. Para qualquer informação, denúncia ou sugestão, liga para o número 106 MTN, linha verde grátis. Ordem de Advogados e Escritório de Advogados Jurisconsul assina acordo de parceria para prestação de patrocínio judiciário para utentes do Centro de Acesso à Justiça, CAJ, no âmbito do Programa de Estado de Direito e de Justiça implementado pelo Ministério da Justiça com apoio técnico e financeiro das Nações Unidas. Referido ao acordo, tem duração de 12 meses, que não começa de 1 de janeiro e não acaba 31 de dezembro de 2018. Acordo assinado para vice-bastonário de Ordem de Advogados com o administrador escritora jurisconsul na presença de testemunhas do Ministério da Justiça do PNUD.
Nona volta com o assunto principal desta semana, depois dessa curta pausa musical. Todo ano, 24 de março, está observado o Suma Dia Internacional de Direito à Verdade sobre graves violações de direitos humanos e dignidade de vítimas. É data para homenagear a memória de Monsenhor Oscar Romero, que assassinado na 24 de março de 1980, na El Salvador, havia e denunciar violações de direitos humanos. Direito à verdade está papeado sempre no contexto de violações flagrantes de direitos humanos e de violações graves de direito humanitário. Familiares de vítimas de execuções sumárias, desaparecimentos forçados, desaparecidos, crianças que raptaram, tortura, até exigir saber o que é que acontece com eles. Direito à verdade te implica conhecer tudo a verdade sobre o que é que acontece, quem que cometeu tais violações, circunstâncias que faziam e para via de quê. Nações Unidas está apoia manga de esforço na manga de países para descobrir factos sobre graves violações de direitos humanos e de direito humanitário internacional e promover justiça, propor soluções e recomendar reformas de instituições abusivas. Na 2017, Nações Unidas cria comissões de inquérito na República Centro-Africana, Síria, República Popular Democrática de Coreia e também estabeleci uma comissão de verdade e dignidade na Tunísia. Nações Unidas tem um relator especial sobre promoção de verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição. Seu nome é Pablo Grif e de Colômbia e assumiu funções na 1 de maio de 2012. E tem um mandato de analisar casos de que acontecem violações flagrantes de direitos humanos e violações graves de direito internacional humanitário e apresentar relatórios relator do Conselho de Direitos Humanos, que trabalha a decidir qual que é a melhor forma de lida que é casos. Na Guiné-Bissau, antes e depois da independência, ia acontecer graves violações de direitos humanos, suma execuções sumárias e assassinatos políticos, que afeta a manga de famílias guinenses. Mas até gosta é que a civilidade sobre o que é que acontece que se é familiares. Essa situação cria manga de inquietações e revolta na sociedade guinense. Segundo a Liga Guinense de Direitos Humanos, esta acontece para via de cultura de impunidade e de fragilidade de justiça nacional. Para via das autoridades do país têm recorrido à amnistia e perdão. Desde 1974, e dar-lhe 14 amnistias, ou, como se fala, perdão a guintes que cometi violações de direitos humanos ou que estava envolvido na golpes de Estado. O Parlamento de Guiné-Bissau tem o poder de aprovar leis de amnistia, ora que existe um grande momento de fragmentação e instabilidade social no país, ou como se fala de purda, no nome de paz e de reconciliação. Mais recente lei de amnistia geral e assinado para o presidente Nino Vieira na 2008, onde aqui purda tudo aqueles que participam na golpes de Estado de 1980 a 2004. Na 2013, houve tentativa de amnistia ou de purda autores do golpe de Estado de 2012, mas o Parlamento de Guiné-Bissau é nega a proposta lei depois de uma discussão de mais de 4 horas de tempo. Não vai ouvir opiniões dos cidadãos guinenses sobre se familiares de guintes que desaparecem ou que morrem para via de conflitos passados é ter o direito de se ver o que é que acontece.
Realmente, por dizer, é outro tipo de problema, sim, mas a mim está de lado de mãe, tem que recorrer ao Ministério Público para divulgar a verdade para a família, para contar, talvez mais lá para frente, é que isso não acaba. Pensou que a verdade não pode ir adiante, para esclarecer tudo. Assim, talvez, unidade por vir ter mais diante.
Primeiro, ainda negativo e via de violência, porque não está chegando a morte. Ora, aqui acontece morto nas primeiras horas e não pensa como é. Tem que averiguar qual que causa de que morte. Mas, se aqui coisas que conseguir averiguar, tendo em conta que situação política onde não é encontrar inserido, é difícil para averiguar que coisas. Se acha como é que por mim levando a outro tipo de importunos, não pensa como é que tem vantagem para ver a gente se morre para nós, deriva Cabral até nós. E se não conseguir na fazenda, não leva não todo o tempo na para, não vai nem tentar corrigir. Mas, no bom senso, em situação que se fica uma hora que vou corrigir, se não no punido, e catá não tenta fazer mais. Mas até hoje que tem ninguém que punido para ver como alguém matado.
E preciso, para ser familiares, por esse vídeo concreto, para quem que mata sua família, tem por também ter coração de porra que gente. Só que por alguém que eu sei do concreto, e quem que faz também descarna contra minha família. Razão peço que mandei preciso nós tudo na Guiné-Bissau, para não ter a coragem de ser a contar a verdade, que eu não faço, para não poder procurar.
E tem que eles que está a saber, é sofrer. O Drú está a saber, está a falar, não tem que tornar. O governo que usa para, está controlando.
E passa sérios problemas, a família ser vítima de um caso, gente, papia mais, papia de reconciliação daquela família. Sim, se aquele gente troca se com a sua família, como aquele vitimado, papia de quem manda a gente matado, como aquela família torturada, como aquele matado. Então, o que eu poderia fazer que reconciliação, se aquela família própria se vê bem, para quem que viola sua família, seu papai, sua mãe, sua mãe. Primeiro, e justiça que tem que funcionar. A gente tem que possa enfrentar propriamente o autor, e vai enfrentar a justiça.
Na minha opinião, não há problema na Guiné. A gente não desculpa na mãe, aqui é a minha opinião, e falta de conta verdade. Conta verdade de como? A hora que coisa tem, não tem que contar coisas como aqui anda e cedo. E tem manga de acontecimentos que acontecem ali. Guintes matado, nunca se vê como aqui anda e matado. Não houve manga de histórias. É para inquérito fazido, inquérito nunca que chega de divulgado. Nunca se vê para quem que faz inquérito, se credível, se que credível. Tudo é tudo em falta de conta verdade. Agora, a hora que alguém morre, ninguém não sofre. Mas tem que se vê, naquelas circunstâncias que morre, quem que matar, para ver que é quem matar. Antes de não por dar outro, primeiro não tem que contar na verdade. Enquanto a verdade que tem, nunca não cana chegar na objetivo econômico. Nem que cabral que não está na poeira mais. Se a verdade que tem, não cana atingir no objetivo.
Bom se a família matado, e bom para você ver. E para ver que aqui mataram, e como aqui mataram. E para a justiça funciona, sempre pode receber.
Na opinião do Padre Domingos da Fonseca, presidente da Comissão Organizadora da Conferência Nacional Caminhos para Desenvolvimento e Reconciliação Nacional, para ter uma reconciliação e tem que ser na base de verdade.
De verdade, como a gente pode reconciliar, e tem que ser de verdade. Verdade é que é negociado. Então, ora que não cuide mecanismos de reconciliação que não corresponde à realidade de Guiné-Bissau, e não informar o mecanismo e que não se formar, e que aquilo é com competência de comissão, e na conferência própria que nem vai formar nele. E pode ser como está decidido, como queria, de acordo com o modelo que não cuide, comissão, justiça e verdade. E pode dar-lhe nome, pode dar outro nome. E claro, agora que não começa esse processo de trabalho de reconciliação propriamente dito, e tem que ter um período de apoiamento. Gentes na bem, e bem conta, sem perigo de perseguido nem nada, e abre seu coração e patia, não entende? E talvez, pode bem, pôr até em confronto, culpados, com aqueles que sofrem vítima. Não quer saber, e depende do modelo que na bem acolhido e criado, e depois tem que ser reconhecido, legalmente, para a Assembleia, para poder começar a ser legitimado, para poder começar a ser trabalho. E a partir desse momento, é claro que a verdade tem de contato.
Do ponto de vista sociológico, Daltarin da Costa, sociólogo guinense, e considera como a situação de grave violações de direitos humanos na Guiné-Bissau tem a ver com luta para poder.
Situações na Guiné que acontecem em termos de grave violação de direitos humanos e situações que tendem a se base que passa na outros terras, ou seja, que fundamentalmente luta para poder para depois, tendo poder, poder aceder a recursos e manipular recursos. Ou seja, e a semelhança de que está acontecendo em outras partes do mundo, luta para poder implica uma série de estratégias e uma série de elementos que acaba para criar situações de violação de direitos humanos. E Guiné-Bissau e Caxeção é luta para recursos, para capturar capacidade de influência, faz com que muita gente matado, faz com que muita gente prendido, muita gente torturado. Então não tem é realidade. E para agravar a situação, e como existe uma clara sensação de como na Guiné tudo é possível, para existir uma grande dose de impunidade, né? Ou seja, instituições de justiça que até conseguem regular a situação de violação no sentido de punir quem que violar e de criar um campo de intervenção legal que não tenha efeito desencorajador na gente que está a violar direitos humanos. E esta cria um cenário absolutamente difícil no contexto guinense que ainda e que é revertido completamente. Para luta para o poder continua a existir. Isso só mal que a ideia de como a impunidade também, em termos genéricos, e continua a existir, nem quase a maior parte da população que tem acesso à justiça, não é? Então, tem uma situação, uma espécie de coquetel que está promover de forma cíclica a questão de violação de direitos humanos a vários níveis. Então, do ponto de vista, Guiné-Bissau continua a ser um país extremamente frágil, extremamente vulnerável, embora níveis de violência que exerceram no passado e que existe margem para exercer no momento, pelo menos de forma explícita, mas potencial de violência sobre pecadores continua a existir e real.
Presidente de Liga Guinense de Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, considera como direito à verdade e crucial para qualquer processo de justiça restaurativa.
Direito à verdade e tem uma posição central na qualquer processo de justiça, de transição ou justiça restaurativa. Pabia de que manda comissão na um desses eixos e de apurar verdade de factos e apresentar uma proposta de solução para não poder sair naquela situação de impunidade e de ressentimentos, né, sentimentos de vingança que estão no coração de alguns gente. A nosso estudo não deve apoio à Comissão Nacional Caminhos para Desenvolvimento, porque esse trabalho da comissão ainda vai facilitar para não chegar a um consenso sobre que problemas essenciais que está afetando a consciência coletiva tudo, e a partir de lá não definir um novo rumo para aquilo que nascer o nosso destino futuro. E tem uma relação intrínseca entre combate à impunidade e o conhecimento da verdade de que é que passa. Porque só conhecendo a verdade que não pode definir melhor o modelo de justiça que não tem que fazer para diferentes casos. Se nunca conseguir verdade, nunca pode definir modelo de justiça. E não continuar na passa por cima de acontecimentos, e aquele acontecimento está tendo a tendência de repetir. E depois, se não há com a verdade, não há poder cautelar interesse de vítimas, que também é fundamental, não haja para eles. Manga de gente desaparecer, manga de outros perder vida, me deixa parentes, me deixa filhos, me deixa irmãos, me deixa mamães, me deixa papéis, me deixa tios, me deixa tudo, me deixa parentes. Então, é preciso para, efetivamente, que parentes se vê, naquelas circunstâncias que se entes desaparecer, naquelas circunstâncias que se entes perder vida, e a partir de lá, para o próprio Estado, pensa numa forma de compensação de que famílias, para danos que causam a que família. Só assim que não poder construir uma sociedade equilibrada, ainda que tudo a gente se sinta como está a participar para o processo de desenvolvimento de que sociedade. E só assim que não poder combater a impunidade, para não acabar com o sentimento de vingança, de ódio, que pode estar no espírito de manga de gente para via de situações que é olha e que é na vive.
É ativista garantindo como a Liga Guinense dos Direitos Humanos sempre foi contra a lei da amnistia só para proteger gente.
A nós e contra a amnistia só para manter gente na impunidade. A nós e contra a amnistia só para preservar privilégios de gente. A nós não amnistia a amnistia como um instrumento de pacificação de sociedade. Então, a amnistia funciona como um instrumento de pacificação da sociedade e tem requisitos essenciais que tem que observar antes de não passar para a amnistia. A amnistia é a última etapa. E toca não cria condições básicas para a hora que não fala como não amnistia certas práticas. E toca forma um consenso em torno de que é a amnistia e cada tem divergências à volta dele e assim não pode pacificar a sociedade. Nunca pode pensar na amnistia só para proteger gente.
No convidado de semana, Imreia Penha Guzmán, que é chefe de seção de direitos humanos de União Vice, e te explica o conceito de direito à verdade e qualquer relevância que esta tem para Guiné-Bissau.
O direito à verdade é o direito das vítimas de graves violações de direitos humanos. E o direito também das suas famílias de conhecer a verdade sobre os autores de graves violações dos direitos humanos, as circunstâncias e as razões que levaram ao cometimento daquelas graves violações de direitos humanos, que também são consideradas crimes. Como direito à verdade é o direito das vítimas de graves violações de direitos humanos e de suas famílias a conhecer a verdade, e precisamos de perguntar-nos e compreender claramente o que é uma violação grave dos direitos humanos e qual é a diferença entre uma violação aos direitos humanos e uma violação grave aos direitos humanos. E a violação dos direitos humanos é um abuso que afeta negativamente o gozo dos direitos humanos de qualquer pessoa. Por exemplo, se a criança é negada acesso à educação ou se uma pessoa é negada o acesso aos cuidados de saúde. O que é uma violação grave dos direitos humanos? Uma violação grave dos direitos humanos é uma violação massiva e sistemática dos direitos humanos. Por exemplo, violações que ocorrem em larga escala ou direcionadas a grupos específicos da população. O termo grave violação de direitos humanos não foi formalmente definido pelo direito internacional. No entanto, há um entendimento abrangente dos tribunais internacionais, regionais e nacionais que os crimes graves, tais como o genocídio, a escravatura, o tráfico de escravos, os homicídios, quando ocorrem de maneira massiva e sistemática, são consideradas como violações graves dos direitos humanos. Gostaria de dizer também que o direito à verdade está diretamente relacionado com a obrigação do Estado de conduzir investigações efetivas sobre graves violações de direitos humanos e está diretamente relacionado, então, com o direito a um recurso judicial efetivo, bem como com o direito à família e o direito à saúde.
Por que isso é relevante, é importante para a Guiné-Bissau?
Muito obrigada. O direito à verdade é importante em todos os países onde as graves violações dos direitos humanos foram cometidas. No caso da Guiné-Bissau, a importância do direito à verdade foi destacada em várias ocasiões dentro das estruturas das Nações Unidas. Por exemplo, em 2010, o Conselho de Segurança da ONU, através da sua resolução 1949, apelou ao governo da Guiné-Bissau a concluir as investigações de assassínios políticos de março e junho de 2009 e garantir que os resultados das investigações e o trabalho da comissão de inquérito fosse credível, transparente e consistente de acordo com os padrões internacionais e garantir a persecução e responsabilização dos responsáveis daqueles atos criminosos. Alguns passos têm sido tomados na Guiné-Bissau para garantir o direito à verdade e combater a impunidade. Por exemplo, em julho de 2013, com o apoio do UNOCBIS, do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Tribunal da Justiça da CDAO, os principais atores da Guiné-Bissau realizaram uma primeira conferência sobre a impunidade, a justiça e os direitos humanos. As recomendações feitas na tal conferência incluem medidas para garantir o direito à verdade e perseguir os responsáveis por anteriores e graves violações de direitos humanos no país. Em 2016, a Relatora Especial das Nações Unidas sobre a Independência de Juízes e Advogados, que visitou a Guiné-Bissau em 2015, publicou um relatório que foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, sublinhando tacitamente a importância do direito à verdade na Guiné-Bissau e destacando que a cultura da impunidade prevalente no país é, de alguma forma, resultado da combinação de fatores que incluem não apenas a instabilidade política e militar na Guiné-Bissau, mas também as subsequentes indultos presidenciais e leis de amnistia de 2008. De acordo com a relatora, as medidas tomadas na Guiné-Bissau não han contribuído efetivamente para prevenir posteriores golpes de Estado, assassinatos políticos, assassínios políticos, agitação militar e instabilidade.
Quais são os padrões internacionais da amnistia? Poderia citar alguns?
Primeiro que tudo, é importante mencionar que as amnistias que respeitam as obrigações internacionais do Estado sobre o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário e o direito criminal internacional são reconhecidas como ferramentas da justiça restaurativa e como um mecanismo valioso, tanto legal como político, para pôr fim aos conflitos armados, reconciliar a comunidade dividida e restaurar os direitos humanos. Agora, com respeito aos padrões internacionais, é importante sublinhar que o alcance permitido das amnistias é governado pelo direito internacional. Além de mais, as orientações e políticas das Nações Unidas reconhecem que as Nações Unidas nunca devem encorajar ou perdonar amnistias que, primeiro, impedem a perseguição de responsáveis por crimes sérios à luz do direito internacional, tais como crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade, ou graves violações aos direitos humanos, tais como execuções arbitrárias, extrajudiciais e sumárias, tortura, tratamentos desumanos ou degradantes, escravatura, desaparecimento forçado, etc. As Nações Unidas tampouco devem nunca encorajar amnistias que prejudicam as vítimas e seu direito à reparação, e tampouco aquelas que prejudicam as vítimas ou as sociedades com respeito ao direito a conhecer a verdade, tal como hemos señalado.
Goz não apresenta voz no espaço cidadania.
Qual que sistema político que está em vigor na Guiné-Bissau? Sistema político está em vigor na Guiné-Bissau e semipresidencialista. Esse fala como a poder está distribuído para quatro órgãos de soberania. Que presidente, parlamento, governo e poder judicial. Governo tem executado programa de governo, também e por fazer decreto e propõe leis para parlamento. Tribunal está aplica leis e presidente e suma árbitro do sistema. E está garantido para tudo seguir constituição. Presidente tem o poder de declarar guerra e dissolver a Assembleia Nacional em caso de grave crise de instabilidade. E ele que está no meu governo tendo em conta resultados de eleições. E também presidente que está fazendo leis tornar público. Mas quem está decidir política externa de um país e governo.
Nós chegamos ao fim do nosso programa, que dividido em duas partes, notícias e tema central, e é apresentado por Joelma Mendes, Isabel Nunes Correia e Akuba Sani, com colaboração de Talata Balde, Dionísio da Silva e Ivanildo Bojan, coordenação de Didier Bapidi,
supervisão de Júlia Linho. No programa está emitido de 15 em 15 dias, tudo quinta-feira na Rádio Capital, a partir de 4 horas de tarde. É mesmo programa está difundido na 27 rádios comunitárias na todo o país. Se você recebe mais informações sobre atividades do Inovis, por favor, visite nosso site www.uniogbis.unmissions.org ou visita na página de Facebook ou Nuna Guiné-Bissau. E se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer sobre como é que não pode melhorar no programa, por favor, contactá-nos através do número 96-630-15. Programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, na volta na próxima semana. Obrigado e até breve.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniogbis.